sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária de quarta-feira, 8 de abril de 2015, às 15 horas e 26 minutos. Convido o deputado Rodrigo, o deputado Chico Vigilante, para secretariar aqui os trabalhos da mesa.
Mensagem número 62 de 2015 do Poder Executivo. Caminha projeto de lei que institui o programa material escolar e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Cristiano Araújo, institui o sistema de proteção contra descargas elétricas atmosféricas para o Distrito Federal, famoso raio. Projeto de lei, deputado Bispo Renato Andrade, dispõe sobre o dia de combate aos maus tratos contra idosos no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Bispo Renato Andrade, dispõe sobre o estabelecimento de regras para publicação em jornais e revistas de anúncios que contenham apelo sexual e da outras providências. Projeto de lei da deputada Eliane Roriz, dispõe sobre a política pública de regularização das unidades imobiliárias ocupadas por empresas em área cedida por meio de benefício econômico, PRODEF. Projeto de lei complementar da deputada Eliane Roriz, dispõe sobre a participação da sociedade na gestão e no ordenamento territorial do Distrito Federal. Proposta de emenda à lei orgânica, deputado Joio Vale e outros. Acrescenta o artigo 233 da Lei Orgânica do Distrito Federal, parágrafo 6º. Projeto de resolução, deputada Eliane Roriz, institui o troféu Câmara Legislativa do Distrito Federal de Dança de Brasília. Projeto de resolução, deputada Eliane Roriz, institui o Festival de Dança de Brasília no âmbito da Câmara Legislativa. Requerimento, deputada Eliane Roriz, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 112 de 2015 e número 115 de 2015. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 60 de 2015 e 110 de 2015. Requerimento, deputada Liliane Roriz, requer a retirada de tramitação do requerimento número 204 de 2015. Requerimento, deputado Cristiano Araújo, requer a convocação da senhora diretora-geral de Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, SLU, para prestar informações a esta Casa de Leis. Requerimento, deputada Celina Leão, requer o registro da criação da Frente Parlamentar em Defesa do Direito da Moradia Digna de Interesse Social do Distrito Federal. Requerimento, deputado Rodrigo Delmas e outros, requer a informação da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos e de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Requerimento do deputado Joio Vale, requer a realização de sessão solene em comemoração ao aniversário de 25 anos do Museu Vivo da Memória Candanga, no dia 27 de abril. Requerimento do deputado doutor Michel, requer a tramitação conjunta do projeto de lei número 2060 de 2014 e o número 1302 de 2012. Requerimento, deputado Rafael Prudente, requer a tramitação conjunta dos projetos de lei número 610 de 2011 e 233 de 2015 e 8 de 2015. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de sessão solene no auditório desta casa, a realizar-se no dia 18 de maio de 2015, às 19 horas, para comemorar os 67 anos da criação do Estado de Israel. Requerimento, deputada Celina Leão, requer a realização de audiência pública a ser realizada na sede do Instituto Cultural, Educacional e Profissionalizante. Uma moção do deputado Ricardo Vale, uma moção do deputado Celina Leão, duas moções do deputado Bispo Renato, uma indicação da deputada Celina Leão, uma indicação do deputado Joio Vale, uma indicação do deputado professor Israel, 5 indicações do deputado Rafael Prudente, 3 indicações do deputado Raimundo Ribeiro.
Obrigado, deputado Chico. Dando início ao pequeno expediente no comunicado de líderes, convido o deputado Wellington Luiz, pelo Bloco Democrático Trabalhista Progressista, na sua ausência, o deputado Cristiano Araújo como vice. Pergunta ao deputado Chico Vigilante, vai fazer uso da palavra. Deputado Agaciel Maia, pelo Bloco Força do Trabalho. Senhora vice, deputada Thelma Rufino. Pergunta ao deputado Rodrigo Delmasso, vai fazer uso da palavra. Com a palavra o deputado Rodrigo Delmasso, pelo Bloco Amor para Brasília.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares presentes, senhores assessores, senhores jornalistas, todos que estão aqui, primeiramente gostaria de repercutir que hoje foi um dos dias mais importantes para os taxistas do Distrito Federal e do Brasil. Aconteceu uma manifestação nacional de todos os taxistas contra a utilização de aplicativos que fomentam a pirataria. Hoje, no Brasil, chegou um aplicativo, e esse aplicativo com sede na cidade de na cidade da Califórnia, dos Estados Unidos, chamado Uber, que tem promovido a pirataria no serviço individual de transporte de passageiros dos táxis em Brasília e no Brasil. Esse aplicativo tem prejudicado e muito a atividade do serviço dos taxistas aqui no Distrito Federal e no Brasil, porque esses carros, que são carros sem identificação, sem cadastro, estão atuando, deputado Bispo Renato, sem autorização do Estado, deputado Ricardo Valle, estão atuando, inclusive, sem autorização das secretarias municipais, estaduais de transporte aqui no Distrito Federal, fora da Secretaria de Mobilidade. Os motoristas não têm cadastro, os motoristas não passam ainda por um critério, por uma avaliação criteriosa da liberação das suas autorizações, têm atrapalhado diretamente a atuação dos taxistas aqui no Distrito Federal e tem disputado a praça com os taxistas, que têm autorizações dadas pelo governo e, para que todos sabem, quem tem uma autorização passa ali por diversos critérios, principalmente estabelecido por lei, aprovado pela Câmara Legislativa. Hoje, aqui no Distrito Federal, mais de 200 taxistas foram às ruas, colocaram seus carros nas ruas, fizeram uma grande carreata, e em todo o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, também entrou nessa manifestação contra esse tipo de aplicativo que tem acabado com a praça de Brasília e do Brasil. Eu apresentei um projeto de lei número 282/2015, que encontra-se na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, depois vai passar para a Comissão de Direito do Consumidor e, por fim, na Comissão de Constituição e Justiça, que regulamenta a utilização dos aplicativos de táxi aqui no Distrito Federal. Esse projeto de lei tem como mote principal popularizar e democratizar o acesso a esses aplicativos. Os aplicativos existentes só dão acesso para alguns taxistas, não para todos. O que nós estamos propondo no projeto de lei 282/2015 é que todos os taxistas tenham acesso aos aplicativos, tenham acesso a qualquer tipo de divulgação, seja ele na internet, seja ela feita por panfleto, para que a gente possa democratizar também o acesso ao serviço de táxi, para que todos os usuários possam, sim, ter uma facilidade de como acessar os táxis aqui no Distrito Federal. Lembro que na cidade de São Paulo, alguns aplicativos já funcionam dessa forma. Inclusive, existe uma lei municipal na cidade de São Paulo que determina que todos os aplicativos de táxi disponibilizem para qualquer autorizatário tenha acesso. Se você é autorizatário do serviço de táxi, ali você pode ter a sua inscrição disponibilizada para que o usuário possa ter acesso ao seu serviço. Também quero citar aqui a questão do projeto de lei 236/2015, que determina e que coloca um critério para as novas autorizações. Recentemente, nós fizemos uma audiência pública, que foi realizada ali na Associação Comercial do Distrito Federal, na CDF, e o grande clamor dos taxistas é o aumento das novas autorizações. Só que nós precisamos colocar critérios. Esse critério para as novas autorizações, primeiro, precisa obedecer, as novas autorizações precisam ser entregues primeiro para quem está na praça e também para quem está no Distrito Federal, para que, quando se for colocado novas autorizações, não venham motoristas ou pseudotaxistas de paraquedas e peguem autorizações que servem para aqueles que estão na praça, que alugam seus carros e que muitas vezes querem autorização para trabalhar. E, por fim, também quero lembrar aqui a todos que, no Distrito Federal, nós temos uma tarifa que, muitas para o usuário, está alta, mas para o taxista está defasado. Porque o taxista ele paga do seu bolso a manutenção do seu carro, ele paga a sua a gasolina, que aumentou assustadoramente, e muitas só para concluir, senhor presidente, e muitas vezes aquilo que ele cobra no taxímetro não dá para pagar a manutenção do seu carro. Então, o que nós, estou defendendo um projeto, deputado Chico Vigilante, e creio que esta casa pode ser protagonista nisso, para que a gente possa criar um programa de incentivo ao taxista do Distrito Federal, para que este programa vise abaixar a tarifa do táxi, visando angariar mais clientes, angariar mais pessoas, mas também que o taxista não saia ali, ele não saia prejudicado. Quero aqui também pedir aos nobres parlamentares, das comissões a qual eu citei, pedir urgência na aprovação do projeto de lei 282/2015 e do 236/2015, para que nós possamos favorecer os taxistas do Distrito Federal aqui, principalmente aqueles que vivem na praça e que não conseguem, muitas vezes, voltar num dia de trabalho com um real no bolso porque não conseguem fazer uma corrida. Quero pedir aos novos parlamentares para que possamos colocar em regime de urgência a aprovação desses dois projetos de lei para que, ainda este ano, os taxistas do Distrito Federal possam ser beneficiados com esse projeto de lei. E, para finalizar, senhor presidente, quero aqui deixar também o meu repúdio ao que estava acontecendo em relação ao pré-pago. Porque o pré-pago estava destinado somente a uma empresa, deputado Reginaldo Veras. Mas quando ele foi colocado na lei, são para que todos os taxistas tenham acesso ao pré-pago. E não só um grupo de taxistas que estejam vinculados a uma empresa. Então, já falamos com o secretário de mobilidade e ainda peço para que no aeroporto do Distrito Federal todos os taxistas possam ter o acesso ao pré-pago. No Brasil todo, nós temos o pré-pago instalado nos aeroportos. E todos os taxistas têm acesso ao pré-pago. Não somente alguns que são vinculados a uma pequena empresa ou somente um cartel que quer se instalar aqui no Distrito Federal. Quero agradecer a atenção de todos e muito obrigado. Que Deus abençoe.
Muito obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. Convido a fazer uso da palavra pelo bloco Força do Trabalho, deputado Agaciel Maia.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, inicialmente eu gostaria de fazer um agradecimento à revista de Conjuntura, que é do Conselho de Economia, que traz uma matéria sobre desequilíbrio fiscal, como também traz uma matéria comigo e com o deputado Vasni sobre a apresentação de projeto, que foi a projeto que depois se transformou em lei, mesmo sendo derrubado o veto, porque tinha sido vetado pelo governo Agnello, mas nós derrubamos, onde todas as políticas públicas que envolvam a área de economia têm que passar necessariamente por profissionais que possam fazer essa análise. Mas o que eu quero tratar hoje aqui, deputado Chico Vigilante, é sobre o projeto que está para ser votado hoje pela Câmara Federal, que trata... É o projeto de lei 4330 de 2014 que regulamenta o processo de terceirização no Brasil. Foi aprovada a urgência sobre a terceirização e hoje esse projeto, deputado Chico Vigilante, ele vai, o texto dele deve ser, há uma possibilidade dele ser aprovado hoje pela Câmara Federal e que traz muitas inovações, deputado Ricardo Valle, no que diz respeito à terceirização. É um projeto polêmico porque ele permite inclusive a terceirização de atividade fim. Então, é uma grande mudança. E nós sabemos que existe um grande conflito, porque se defende o servidor público de carreira como instrumento concurso público mais eficaz, principalmente para a atividade fim e para as carreiras de Estado. Mas do jeito que esse projeto está para ser votado hoje na Câmara, só vai ter carreira de Estado e serviço terceirizado. Todas as demais categorias vão poder ser terceirizadas. A não ser que uma das emendas que foram apresentadas e vão ser destacadas, provavelmente votadas na próxima terça-feira, tenha algum efeito. Mas pelo processo que está se dando dentro da Câmara Federal, pela urgência que foi adquirido ontem, já esse projeto vai ser votado hoje, é bem provável que tenhamos, praticamente a partir da sanção de um projeto dessa natureza, apenas duas carreiras, carreira de Estado e o serviço terceirizado. Existem pontos favoráveis e pontos desfavoráveis a essa política. Eu acho que, no meu entendimento, a terceirização tem que continuar na atividade meio. E o grande problema da terceirização no Brasil não é a sua amplitude, professor Reginaldo Veras. É principalmente a valorização do terceirizado. O grande conflito é que realmente existe na maioria das organizações públicas brasileiras servidor terceirizado ganhando 20 vezes menor, a menos, do que um servidor de carreira que senta e faz o mesmo trabalho ao seu lado. Foi considerada uma lei, inclusive no início no Senado, foi feita uma grande discussão, como é que o servidor de carreira, deputado Lira, recebe R$1.000 de auxílio alimentação por mês e um terceirizado teria que receber R$200, 300. Deputado Ricardo Valle, o terceirizado, além de ganhar muito pouco, porque as informações é que esse lucro não vai para o bolso do terceirizado, ele trabalha muito mais, ele é muito mais exigido, ele tem sempre uma espada em seu pescoço, ou seja, ele não pode adoecer, senão a empresa manda embora. E um terceirizado, quando entra no supermercado para comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, pelo fato dele ganhar pouco, ele não paga menos do que paga um servidor de carreira ou que paga um deputado. Quando ele entra no supermercado e vai passar no caixa, o mesmo preço de quem recebe um auxílio alimentação de R$1.000, ele recebe um auxílio alimentação de R$200, R$300. Ainda na década de 90, nós conseguimos, professor Reginaldo Veras, no Senado, aprovar, o servidor recebia R$25 por dia de auxílio alimentação e o terceirizado do Senado recebia R$20. Uma diferença de R$5. Ele ganhava R$9,50 na época, enquanto o outro ganhava R$25. Aqui na Câmara eu bati muito nisso. Houve uma grande manifestação da área do comércio quando nós apresentamos a proposta de 5% do salário mínimo como um valor da diária, que daria R$28 para um servidor terceirizado. Disseram, não. Vamos entrar com ação de inconstitucionalidade nessa lei, porque vai pressionar demais. O pessoal do comércio vai querer um auxílio alimentação igual o servidor terceirizado. E o serviço e a auxílio alimentação, ele tem um caráter indenizatório. Ele sai do órgão direto para o bolso do terceirizado. Ele não tem nenhuma aplicação de lucro sobre aquele valor. Então, muitas das empresas terceirizadas não se interessam, porque não vai ter participação em lucro, nada sobre o que o órgão público pagar para a empresa, ela tem que passar integralmente para o servidor terceirizado, porque ela tem caráter indenizatório. Mas tem um ditado que diz que a diferença do remédio para o veneno é a dosagem. Se você estiver doente e tomar um comprimido, você pode ficar bom. Se você tomar 10, você morre. Esse projeto que está sendo votado na Câmara Federal é exatamente isso. É resultado do massacre do servidor terceirizado durante anos e anos. Não se dá oportunidade, ele tem que estar debaixo do sapato, ele tem que estar pisoteado o tempo todo. Aí chegou um ponto que esgarçou tanto, que agora apresenta um projeto de lei, dizendo, não, o terceirizado, que era marginalizado, agora ele vai ser exaltado. Só vai ter duas carreiras pelo projeto que vai ser votado hoje na Câmara. A de carreira de Estado e o resto, pode, qualquer outra função pode ser terceirizado. Servidor público, os sindicatos estão pasmo. Como? Agora os concursos vão ser substituídos por servidor terceirizado? É essa a proposta, é o projeto que está sendo votado lá hoje. Isso não pode acontecer. Mas precisávamos, nós servidores, eu estou falando como servidor público de carreira de 38 anos, precisávamos nós, servidores públicos, quando estamos na gestão, principalmente. Porque uma coisa é o servidor público sentar na função de chefia, mas o cara, quando senta na função de chefe, aí ele acha que é o rei da galáxia. Né? Ele pode tudo, que tudo é um absurdo. Aí, na hora de se reivindicar alguma coisa para o servidor terceirizado, não. Servidor terceirizado não pode ganhar nada. Servidor terceirizado tem que estar massacrado, tem que estar oprimido. Aí, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência, que é um dos maiores entendedores, porque é um grande defensor, e já tive a oportunidade de defender junto com Vossa Excelência os terceirizados, quando eu nem sequer pensava em ser deputado distrital, está aqui, deputado. A história mostra que ninguém aguenta ser massacrado nem escravizado a vida toda. E é isso que o serviço público fez com os terceirizados durante a vida toda. Aí hoje nós temos um projeto, exatamente, porque eu sempre digo, eu não quero discutir a proporção dos terceirizados no serviço público. Nós temos que discutir é a qualidade, é o respeito que nós temos que ter por outro ser humano. Pelo simples fato de alguma condição, alguma estratificação social, ter te colocado numa posição em que ele não conseguiu estudar, ou não teve condições financeiras pelos pais de estudar para passar num concurso público, ele tem que ser massacrado. Ele não pode ter dignidade. Um servidor pode ter R$1.000 de auxílio alimentação, mas ele tem que ter 200 ou 300. Ele tem que passar fome, ele tem que ser humilhado. E nós conhecemos a história, professor Reginaldo. Ninguém aguenta ser escravo a vida toda. E hoje a gente tem esse projeto sobre a terceirização, muito contestado pelos servidores públicos, pelos sindicatos, mas pode ser o resultado disso. Só para concluir, senhor presidente. De muitos anos de opressão, tá certo? De muitos anos de não valorização, pode resultar exatamente isso. Servidores públicos brasileiros podem, a partir da aprovação desse projeto, só ter dois tipos, o de carreira e o terceirizado. É esse registro, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, que eu gostaria de fazer, exatamente porque os colegas que estão aqui, como a deputada Luzia de Paulo, o deputado Chico Vigilante, sabem que eu venho batendo nessa tecla desde 2011. Vamos valorizar o servidor terceirizado, vamos prestigiar o servidor que trabalha, ele é um ser humano igual a gente. Tem as mesmas necessidades. Então, esse projeto é uma resposta agressiva a esses anos de desvalorização dos servidores terceirizados. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Agaciel Maia. Eu pergunto ao deputado Chico Vigilante se fará uso da palavra pelo PT.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu estava prestando atenção no pronunciamento do deputado Agaciel Maia E hoje, deputado, eu me preparei exatamente para discutir esse assunto. Portanto, foi muito importante a abordagem que Vossa Excelência fez aqui. Na verdade, esse projeto que está sendo votado na Câmara Federal no dia de hoje, deputado Gaciel, ele institui a barbárie no sistema trabalhista brasileiro. Esse projeto que está sendo votado hoje, deputado Gaciel Maia, fruto dessa insanidade do presidente da Câmara, que está tramitando lá há 4 anos, ou melhor, desde 94, esse projeto é fruto da cabeça de um deputado de Goiás, chamado Sandro Mabel, que era dono daquela indústria Mabel de alimentos e de algumas empresas de vigilância. E que resolveu apresentar esse projeto de lei para institucionalizar e legalizar a escravidão do século XXI no Brasil. O Brasil hoje era para estar parado. Os servidores públicos tinham que ter paralisado hoje de ponta a ponta. Os trabalhadores de empresas do Estado também tinham que estar parados. Mas também de empresas privadas, tipo Volks e outras montadoras. Porque com esse projeto, e é importante para vocês que estão querendo ingressar no serviço público, a gente precisa barrar isso no Distrito Federal, deputado Garcia Maia, porque ele não tem limites. Ele poderá terceirizar tudo, mas o mais grave, vai quarteirizar. Além da empresa terceirizada, ainda vai ter uma quarta empresa contratada pela terceirizada. Se esse projeto, se a presidenta Dilma, que eu espero que ela vete, e que depois a gente resista e o veto não seja derrubado, no futuro próximo, ao invés de nós termos aqui as taquígrafas tão competentes, concursadas, com estabilidade e tranquilidade, nós poderemos ter aqui pessoas terceirizadas fazendo serviço de taquigrafia. Nos laboratórios dos hospitais, em vez de ter os biomédicos, farmacêuticos contratados, nós vamos ter pessoas contratadas através de uma empresa terceirizada. E esse assunto, deputado HC, eu falo de cadeira. Que eu estou nessa luta há 30 anos. Contra. Eu sempre disse que nós somos os boias frios urbanos. Nós somos seres invisíveis. Passa lá, você vê a pessoa com o uniforme, ninguém sabe o nome dele. Nunca chama pelo nome. Esses trabalhadores terceirizados, para quem não sabe, é importante que se diga, leva anos a fio sem tirar férias. Que de todo final de ano, uma empresa desaparece, a outra entra, contrata eles, depois desaparece, entra e nunca tira férias. É a verdadeira escravidão, vocês têm razão. Portanto, é uma vergonha para o Brasil o que está acontecendo hoje. E não venha me dizer que isso é modernidade, porque isso é um retrocesso brutal. Isso é regredir ao século XVIII. Porque os escravos, antigamente, eles até que alimentavam eles bem, porque eles precisavam de um escravo bem alimentado. Na empresa terceirizada, nós somos, e eu falo isso porque eu só estou licenciado, mas eu trabalho numa empresa. Sabe qual é o destino da gente, deputado Garcia Maia? É a fila do INSS. Adoeceu, é peça descartável. Sai e bota outro. Os trabalhadores, a maior dificuldade que tem de se mobilizar, de fazer greve, de exigir direitos. Os patrões, na sua maioria, eu sempre digo, são empresários, são empresas pobres. Empresas pobres, trabalhadores miseráveis e empresários bilionários que nunca botam nada no nome dele. Nunca fica nada no nome dele. Para quando a gente e a justiça não encontrar. Para não pagar os direitos. Vossa Excelência sabe, deputado Garcia, que teve um momento, quando Vossa Excelência era diretor do Senado Federal, que numa atitude de coragem, juntamente com a doutora Josefina, que era consultora jurídica, e eu faço esse registro, nós tivemos que sequestrar o pagamento, pagar diretamente aos trabalhadores, porque mais uma vez eles seriam enrolados. Esses trabalhadores terceirizados, especialmente os trabalhadores de serviços gerais, são vítimas constantes de assédio sexual, de encarregado vagabundo, que chega e dá em cima, inclusive nos órgãos públicos. E as pobres mulheres, com medo de ser demitida, muitas vezes se calam. Eu estou falando isso porque eu já levei uma vez um grupo de vigilantes femininas, derrubamos uma quadrilha de assediadores que tinha dentro do Ministério das Minas e Energia. Portanto, a gente precisa. Isso até acho que vai aprovar hoje. Vai voltar para o Senado. E a gente tem que lutar para derrubar isso no Senado, depois lutar com a presidenta Dilma para vetar. E caso se torne lei, a gente tem que lutar pela inconstitucionalidade, porque além de inconstitucional, é imoral. Para concluir, eu quero mais uma vez me dirigir a vocês, dizer que vocês fazem muito bem estar aqui todo dia. Está previsto no orçamento do Distrito Federal a contratação. Está precisando de gente. Tem gente morrendo. Porque muitos servidores estão se aposentando, portanto, precisam ser substituídos. Vocês estão cheios de garra, com vontade de trabalhar. Todos novos, com muita vontade. E aqueles que já têm mais um pouquinho de idade, têm mais experiência ainda para ensinar os mais novos. Prontinhos para trabalhar. E prestar aquilo que é o bem mais importante que existe, que é ajudar a salvar vidas. Portanto, eu quero, mais uma vez, apelar ao governador Rodrigo Hollenberg. E creio que aí, deputada Celina, é o pensamento de todos. Não é do PT, do PSDB, ou de quem quer que seja. Todos nós aqui estamos empenhados no sentido da contratação de vocês. E, para concluir, se o governo inventar de fazer algum concurso antes de contratar vocês, nós temos que barrar. Porque nós estamos cansados. Nós estamos cansados desse tipo de atitude, de abre um concurso sobre o outro, só serve para encher bolso de dono de cursinho e trazer intranquilidade para a sociedade. Então, vocês estão de parabéns de vir aqui todo dia e vamos todos nós cobrar até que aconteça a contratação de vocês. Muito obrigado.
Assumo a presidência e passo ao comunicado de líderes para o deputado Júlio César pela liderança do governo. Quero saudar aqui todos os concursados aqui de biologia, os fonoaudiólogos, os farmacêuticos que estão aqui. E falar, inclusive, que essa é uma pauta nossa antiga, né, deputado Chico Vigilante. No final do ano passado, quando aconteceu o concurso, imediatamente a secretaria abriu um contrato terceirizado, nós somos contrários a isso. Eu entrei, inclusive, com uma ação no Ministério Público contra isso, então conte conosco, essa pauta é uma pauta da população do Distrito Federal. Com a palavra o deputado Júlio César, por 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde, senhora presidente, boa tarde, prezados deputados. Quero também me solidarizar com o pessoal aí dos farmacêuticos, bioquímicos. E com certeza a gente vai conseguir vencer essa pauta e pode contar com o empenho né, da gente, eu vou estar intermediando junto ao nosso governador, junto à nossa presidente, para que a gente consiga ter uma resposta o mais breve possível em prol da causa de vocês, tá certo? Deus abençoe a todos. Mas eu quero bem rapidamente falar que nesta manhã, né, juntamente com a deputada Luzia de Paula e o nosso governador, nós estivemos na inauguração da primeira creche lá na região administrativa de Águas Claras, que já estava em pleno funcionamento desde o dia 27 do mês de março, deputada Thelma. Posso afirmar que não se trata apenas de uma bela obra de estrutura física, mas uma obra, deputada Luzia, que atenderá cerca de 112 crianças por unidade, com idade de 4 meses a 5 anos, que farão com que esta instituição torne-se um bem social, contribuindo para o engrandecimento e a formação de verdadeiros cidadãos. Confesso que fiquei impressionado com a estrutura que será oferecida para essas crianças, pois além de salas de aula, a creche conta com brincodeca, playground e um lactário para alimentação e um berçário gigantesco. Diariamente serão servidas 5 refeições diárias. De acordo com o cronograma do governo, até o dia 21 de abril, dia do aniversário de Brasília, outras instituições de ensino infantil serão inauguradas. Em Sobradinho teremos 2 unidades, em Samambaia, Plano Piloto, Santa Maria, Ceilândia e também Braslândia, que irão beneficiar mais de 1.000 crianças aqui no Distrito Federal. Acredito que a qualidade da educação infantil é determinante para o processo das trajetórias escolares de nossas crianças. Então, eu quero parabenizar o nosso governador Rodrigo Hollenberg, que começa, a partir de agora, realmente entregar essas creches, que era um desejo aí de diversas cidades administrativas, e concedo uma parte à nossa nobre deputada Luzia de Paula.
Deputado Júlio, agradeço pela parte e quero parabenizá-lo por estar trazendo o assunto aqui nessa tribuna e dizer que, para mim, foi um momento de realização. Há mais de 30 anos, eu venho nessa luta, e tenho repetido isso aqui várias vezes, na luta pelo direito de creche, na luta por mais vagas de creche. E hoje nós tivemos a oportunidade de presenciar aquele lindo momento e ter também já definido que mais de mil vagas, serão 1.120, nos próximos dias, precisamente dia 21 de abril, estarão disponíveis para atender a demanda da educação infantil, a demanda de creches. Claro que nós esperamos mais, ainda é muito pouco, mas é melhor pouco do que nada. E hoje, naquele momento, nós tivemos alguns exemplos que a mim me deixou muito emocionada. Quando uma criança que estuda, que está ali naquela creche em Águas Claras, uma criança lá da Ponte Alta, quando eu a cumprimentei, uma criança de 4 anos, e perguntei onde ela morava, ela disse que morava em Ponte Alta. E eu perguntei para ela: você sai muito cedo? E a criança, na sua inocência, me respondeu: eu saio, o sol ainda está dormindo, não tem nem sol. Talvez, para muitos, não tenha dimensão do que é isso na vida de uma criança, ter que morar em Ponte Alta e ir para uma escola em Águas Claras. Mas, graças a Deus, aquela criança ali, ela está tendo essa oportunidade. Digo assim porque nós ainda temos, só em Ceilândia, nós temos uma demanda de 12 mil crianças inscritas na regional de ensino, precisando de uma vaga de creche. E eu espero ter realizado esse meu sonho, um dia ainda ver que todas as crianças nessa faixa etária vão ser atendidas e vão ter o seu direito constitucional reconhecido, o seu direito constitucional realmente cumprido. Porque, até bem pouco tempo, creche era apenas depósito de criança e era algo apenas na vida das crianças abandonadas. Hoje nós temos uma outra realidade. E parabéns Parabéns, nobre deputado. E esperamos estar juntos para inaugurar milhares e milhares de creches. Muito obrigada.
Peço a parte, Vossa Excelência, deputado Júlio. Deputado Júlio, acho importante o pronunciamento de Vossa Excelência. Agora é bom a gente ressaltar também que essa creche inaugurada hoje já estava pronta. Desde o dia 1º de janeiro, na verdade são 12 creches. Ficaram prontas, faltando comprar só o mobiliário. Levaram 100 dias para poder inaugurar uma, ainda tem mais 11. Mas tem uma situação mais grave que eu já denunciei. Inclusive lá no setor, ali pertinho da feira do terminal, tem uma prontinha. Mas tem uma situação mais grave, deputado Júlio, que eu já denunciei aqui. E é importante que o governador Hollenberg ouça. Já falei uma vez, vou falar de novo, agora partindo de Vossa Excelência, que é líder do governo. Tem 28 creches que foram iniciadas. A atual direção da Secretaria de Educação do Distrito Federal foi incapaz de manter a equipe de técnicos, engenheiros, arquitetos daquela secretaria de carreira, que fazia a manutenção e a fiscalização das obras, que encaminhava o andamento das obras, a execução das obras para o FNDE, que é quem paga. E as construtoras pararam. As obras todas estão paradas, demitiram mais de 2.000 operários. Por pura incompetência da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Portanto, é importante ter inaugurado, é importante, mas é importante dizer também que são as coisas boas deixadas pelo outro governo, até do qual Vossa Excelência foi secretário com muito orgulho.
Presidente. Obrigado, deputado Chico, pelas palavras. Sem dúvida alguma, e lembrando, né, que o senhor, há alguns meses atrás, ou alguns dias atrás, estava questionando a abertura dessas creches, né, e a gente fica feliz de que agora o governador começa a realmente entregar. Bom salientar que a falta da entrega dessas creches foi porque, infelizmente, o governo passado deixou um rombo no Distrito Federal e que, infelizmente, não impediu que nós pudéssemos entregar essa obra. Mas eu acho que é louvável, acho que nós temos que ver isso mesmo que o senhor está falando. E esse governo já começa a se manifestar, a entregar as creches e verificar onde estão os problemas. E pode ter certeza que nós estamos acompanhando, sempre as suas sugestões são muito bem, né, atendidas, são colocadas e nós estaremos verificando. Agradeço e fica aqui mais uma vez o registro, parabéns ao governador do Distrito Federal, parabéns ao secretário de Educação, Júlio Gregório, que vem agora colocando em dia algo que já deveria estar funcionando há muito tempo. Muito obrigado.
Eu gostaria de pedir aos líderes, fazer um acordo aqui com os líderes que se fazem presentes. Nós temos vários vetos para serem votados, de deputados que não estão mais na Câmara Legislativa. E eu queria perguntar para os líderes se a gente pode votar hoje esses vetos desses deputados que não se encontram mais na Câmara. Nós temos vetos aqui da Câmara de 2006 ainda. Então, acho que é injustificado isso ficar aqui na pauta. Eu vou, inclusive, ler aqui quais são esses vetos para que Vossas Excelências possam acompanhar e perguntar se há acordo para a gente para manter esses vetos.
Eu quero fazer uma proposta, Vossa Excelência, encaminhar-se agora a lista de vetos aqui para a nossa assessoria, o Vilma, que nós vamos examinar um por um, daqui a alguns minutos a gente fala para a senhora, porque okay. Tem vetos que são importantes manter e outros que são importantes derrubar. Okay. E, por exemplo, um veto aí é um projeto da deputada Liliane Roriz, que eu já me comprometi com ela, viu, deputada Liliane? Já me comprometi com Vossa Excelência, quero ajudar a derrubar.
Não, deputado Chico, é só dos deputados que não se encontram
tá
na casa mais,
tá certo,
entendeu?
Okay, tá
dos
bom.
Deputados que se encontram presentes, a gente não abriu ainda o tá um canal de negociação. A proposta é votar os vetos dos deputados que não se encontram mais na casa.
Tá bem.
Tá? Pela liderança, deputada Gaciel Maia, acordo? Para a gente votar a manutenção dos vetos dos deputados que não se encontram mais na casa. Começar a votar isso agora, hoje. Eu posso ler os itens para Vossas Excelências acompanharem? Estão na... eu queria que Vossas Excelências anotassem os itens. É o item número 5, o item número 13, o item número 14, o item número 20, 26, 27, 28, 29, 32, 36, 39, 44, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 66, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 85, 86, 88, 90, 91, 96, 99, 100, 101, 103, 108, 111, 112. E dentro desses itens estão também os itens da LDO e da LOA. E eu gostaria... A gente pode votar isso em bloco, não pode, Marcelinho? E eu gostaria de perguntar para os deputados também se nós podemos votar em bloco esses itens. Porque serão todos mantidos. A decisão, inclusive, é de manter. E se alguém tiver alguma...
Presidente, a nossa posição é de a gente votar um a um.
Desculpa, deputado, não ouvi.
A nossa posição do PT é votarmos individualmente.
Individualmente?
Exato.
A deputada Gaciel Maia, Vossa Excelência.
Senhora Presidente, é porque Vossa Excelência foi muito rápida, eu não consegui.
Deputada, é que a gente só pegou a pauta do dia e fomos marcando todos os itens dos deputados que não se encontram mais na Câmara. Tá.
Mas tem condições da assessoria da mesa fazer a separação só desses itens?
Eles estão separando já. Eu fiz a leitura de todos os itens. A sugestão do deputado Chico Vigilante é que a gente vote um por um. A sugestão do nosso secretário parlamentar é que a gente vote todos juntos, já que é para manutenção. É para manutenção.
São quantos ao total?
Se tiver acordo. Hã?
São quantos ao total aí?
São quase 30 vetos, deputada Gaciel.
Gente, eu queria registrar aqui a presença do nobre colega, que nós temos muita saudade, o deputado Alair Francisco. Opa. Seja muito bem-vindo.
Deputada,
nós sentimos muita saudade do senhor, viu, deputado?
Como o assunto de veto é sensível, para que não haja nenhum questionamento, e já houve o posicionamento do deputado Chico Vigilante, eu acho que o melhor é votarmos individual.
Tá bem. Deputado, professor Israel, qual que é a sugestão de Vossa Excelência para a gente votar um a um ou votar em bloco os vetos?
A minha sugestão, como líder de bloco, é que se vote em bloco, senhora presidente.
Deputado Rodrigo Delmas, se encontra? O vice-líder do bloco. É o Lira, deputado Lira. Nós estamos questionando aos líderes se a gente vota os vetos um a um ou se a gente votar em bloco.
Em bloco.
Em bloco. Falta algum líder? Pela liderança do PMDB, deputado Rafael Prudente. Deputado Rafael, nós temos duas posições aqui sobre a votação dos vetos. Uma é de se votar em bloco todos os vetos dos deputados que não se encontram mais na Câmara. E outra que é votar item a item. Por enquanto, das duas lideranças, nós estamos com empate, que dois líderes acreditam que a gente deve votar em bloco e dois líderes acreditam que a gente deve votar item por item. E eu queria consultar a Vossa Excelência qual o encaminhamento de Vossa Excelência, que vai, inclusive, ajudar a gente a decidir. Hã? O que acontece? Nós temos quase 30 itens para votar de vetos dos deputados que não se encontram mais na Câmara. E a sugestão era da gente votar em bloco a manutenção. Se tivesse algum dos itens que a gente fosse votar, que os deputados quisessem pedir destaque, poderia pedir destaque e a gente separar dessa votação. Mas até para agilizar e para a gente dar uma limpada na pauta, a sugestão é de se votar em bloco. E aí eu queria consultar a Vossa Excelência se a gente poderia votar, ajudar a gente votar isso em bloco. Somente para frisar aqui, somente de deputados que não estão aqui na Câmara.
Senhora Presidente, okay. Para que a gente possa analisar melhor, vamos votar isso de um a um.
Um a um, ok. Então nós vamos votar um a um. E o que eu queria perguntar aqui para os deputados? Nós vamos começar a comunicar de parlamentares. E eu queria fazer um apelo aqui aos deputados, né, se a gente poderia... Eu sei que tem muitos que querem falar, mas quem realmente puder ajudar a gente a votar os vetos hoje, e aí eu faço o questionamento se realmente todos os deputados querem fazer uso do comunicado de parlamentares.
Questão de ordem, senhora
pois
presidente.
Pois não, deputado.
Eu gostaria, se possível, de pedir uma inversão da pauta.
Aquele projeto de lei, o 43 de 2015, que ontem eu pedi para deixar para votar em segundo turno hoje, se fosse possível, gostaria que ele fosse votado antes de nós analisarmos os vetos do governador.
Ok, deputado. Acato o pedido de Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Ok. Então, eu gostaria de saber se tem algum deputado que gostaria de fazer o uso da fala dos parlamentares. Não? Então, havendo acordo, nós vamos entrar, então, em votação.
Senhor presidente, só uma questão de ordem. Eu queria pedir a leitura de um requerimento que eu protocolei hoje, que requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa de Diagnóstico, Tratamento e Prevenção ao Câncer. Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Eu queria que fosse...
Já foi protocolado, deputado?
Já, sim.
Eu peço ao secretário, acato o pedido de Vossa Excelência, e peço ao secretário que faça a leitura do
requerimento do registro da Frente Parlamentar em Defesa do Diagnóstico, Tratamento e Prevenção ao Câncer.
Ok, acato o pedido de Vossa Excelência.
Requerimento de autoria do deputado Rafael Prudente. Requer o registro da Frente Parlamentar em Defesa do Diagnóstico, Tratamento e Prevenção do Câncer.
Qual que é, Marcelinho?
Número 5.
Senhora Presidente, questão de ordem.
Acato a questão de ordem.
Eu também queria sugerir, né, no, da mesma forma do Reginaldo, a inversão de pauta do item 114, após a dele, a 114, que é a moção da deputada Sandra Farage, que ontem ela também queria que votasse, acabou não votando e passando para hoje.
Okay. Senhor presidente, questão de ordem.
Pois não, deputado Chico.
Nós vamos agora entrar na apreciação de 30 vetos, possivelmente derrubar 30 vetos. Eu quero propor para Vossa Excelência, que é o exemplo de que nós estamos fazendo uma sessão agora para derrubar de vetos, ou melhor, para manutenção de vetos, que a gente possa marcar uma para derrubar de vetos.
Com certeza.
E aí, deputado, que cada um dos parlamentares escolha um veto e apresente como aquele sendo o veto a ser derrubado, e a gente faz a mesma votação.
Eu acho muito importante a questão de ordem de Vossa Excelência, e eu gostaria de pedir para o líder do governo, junto com o Serginho, que sentasse com as assessorias dos deputados e realmente negociasse isso. Porque tem alguns vetos que têm acordo para o governo e tem outros que não. Então, vamos priorizar isso para que a gente faça, talvez na sessão de amanhã, deputado Júlio César, né, esse acordo para a gente ir limpando a pauta. E eu acho que é muito importante, sim, a questão de ordem, porque às vezes o deputado abre mão de um, mas faz uma negociação com o governo para derrubada de outro. Então, eu acato a sugestão de Vossa Excelência e peço que oficialmente os deputados façam o pedido à liderança do governo, ao deputado Júlio César.
Senhor presidente,
quero só ressaltar a questão de ordem, que nessa questão, hoje mesmo a gente já vinha conversando com alguns deputados para que realmente apresentasse um veto de cada deputado. Eu estou aqui na sessão, gostaria então de receber de cada deputado, né, nos próximos minutos, o veto que vocês querem que realmente seja derrubado, né, para que a gente possa realmente dar continuidade. Então eu peço a gentileza de todos os deputados encaminharem, se possível, agora, para a gente já poder ir analisando.
Obrigada, deputado Júlio César. Deputada Luzia de Paula.
Obrigada, senhora presidente. Eu queria solicitar a Vossa Excelência para incluir na pauta de votação um título de cidadão honorário, um PDL de minha autoria, né, o PDL de número 216, e também que nós incluísse para votar, não precisaria ser votado hoje, mas o mais rápido possível, o PL também de minha autoria, que institui o Seminário Internacional de Dança de Brasília no calendário oficial de eventos do Distrito Federal, que é o PL de número 1541, porque esse seminário internacional, ele está sendo preparado e a organização, ela tem pedido, a associação pedido para que eles possam encaminhar essa documentação, que vai ser em julho, e nós teremos no Brasil várias delegações de dança do mundo inteiro, e é muito importante que esse PL já esteja votado e que a gente possa votar nas próximas semanas. É o PL 1547 e um título de cidadão honorário, que é o PDL 216.
Eu acato a sugestão, acato a questão de ordem de Vossa Excelência, mas eu gostaria de pedir que oficiasse a assessoria legislativa dos pedidos para facilitar aqui o trâmite nosso burocrático aqui, deputada.
Ok. Obrigada.
Solicito a leitura do item 113.
Antes de fazer a leitura, senhora presidente, eu queria aqui agradecer ao deputado Rafael Prudente pela delicadeza aqui de nos presentear. Muito obrigada. Eu e a... Né, deputada Celina? Né, presidente? Para mim e para ela. É, item de número 113, discussão e votação do segundo turno do projeto de lei de número 43 de 2015, de autoria do deputado professor Reginaldo Veras, que dispõe sobre o uso de imagens, símbolos e identidade visual pela administração pública de quaisquer dos poderes do Distrito Federal. Item de 114, discussão e votação em turno único da moção de número 28 de 2015, de autoria da deputada Sandra Fará.
Aprovado em primeiro turno, foi apresentada uma emenda de plenário. A CCJ deve se manifestar sobre a emenda. Solicita ao relator da CCJ, deputado Bispo Renato, para proferir parecer sobre a emenda 01 de plenário.
Cadê?
Solicita ao presidente, a presidente da CCJ, ou algum membro da CCJ presente. Deputado Chico Leite, Vossa Excelência pode proferir parecer?
Você quer o óculos?
Presidente, o projeto é de autoria do deputado Reginaldo Veras. A emenda apenas corrige problema material, mantém o projeto tal como está, né? Esse é um projeto de moralização, nós já até votamos na CCJ, de maneira que ele é inteiramente admissível, presidente. Não há problema. Com a emenda, viu? Acabei de ligar para ela agora. Acabei de colocar.
A emenda, ela é só corrigindo uma questão material. Não tem... Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O parecer sobre a emenda está aprovado com a presença de? 15 deputados. Em discussão, projeto de lei número 43 de 2015, em segundo turno. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 15 deputados.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputada.
Solicito a dispensa da leitura final, da redação final. E aprovação da mesma.
Acata a questão de ordem de Vossa Excelência, dou como lida aprovada a referida ata.
Item.
Questão de ordem, senhora presidente.
Pois não, deputada Thelma.
Eu gostaria de retirar da pauta o item 86 e o 108.
São vetos, deputada?
É, são vetos, da pauta de vetos.
É da autoria de Vossa Excelência?
Não, do Rony Neme, deputado Rony.
Não, a gente não pode retirar da pauta. Mas a gente pode não
votá-lo
votasse
hoje.
Qual que é o número?
Item 86 e o item 108, para não votar hoje, deputada.
Ok, deputada. Peço a assessoria de plenário que retire da votação o item 86.
E o 108. E o item 108.
Só um minuto, deputada. Ok, pois não, deputado.
Também gostaria para pedir a retirada da votação o item 52 da pauta. E colocar, não retirar, mas...
Pedir para não ser votado.
Para não ser votado
hoje. Qual que é o item, deputado?
Item 52.
52. Ok, deputado. Moção, a deputada...
Item de número 5. Apreciação dos vetos parciais do projeto de lei de número 69 de 2011, de autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre a contratação de serviços de detecção de velocidade, rodovias e das outras providências. Item de número 6.
Solicita o relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite. São vetos. Tá.
Ele tem que usar esse óculos. Putz. Tá não. Bom, presidente. Presidente, trata-se de veto oposto pelo chefe do Poder Executivo ao PL número 69, da Lavra, deputada Eliana Pedrosa. O veto se deu sob a alegação de que o projeto de lei cuida de matéria atinente a trânsito e transporte, passível de ser tratada apenas por lei federal, conforme o artigo 22, inciso 11º da Carta Maior. Essa é a informação que tinha, dá para que votemos o veto.
Em discussão, o veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicita a secretária que faça a chamada dos deputados para a votação. Solicita ao deputado Júlio que faça orientação sobre a votação dos vetos acordados, que é manutenção, é sim.
Eu oriento a base do governo na manutenção dos vetos, votando sim.
Solicita a secretária que faça a chamada nominal dos parlamentares.
Da Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato, ausente. Deputado Chico Leite, sim. Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputado Joy Vale, ausente. Deputado Juarezão, sim. Deputado Júlio César, sim. Deputada Liliane Roriz, sim. Deputado Lira.
Sim.
Sim. Deputada Luzia de Paula. Deputada Luzia de Paula. Ausente. Deputada professor Reginaldo Veras.
Sim.
Sim. Deputado professor Israel. Sim. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso.
Sim.
Sim. Deputada Sandra Farage. Ausente. Deputado Thelma Rufino.
Sim.
Sim. Deputado Vasni Derrori. Ausente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputada Sandra Farage. Sim. Deputada Luzia de Paula. Deputado Vasni. De ausente para presente. Para sim.
O veto total está mantido com 17 votos sim e 7 ausências. Próximo item de pauta, item 8. Deputada Liliane Roriz, peço a Vossa Excelência que faça a leitura do item 8.
Apreciação do veto do projeto de lei de número 2 de 2011 da deputada, da autoria da deputada Eliana Pedrosa, que dispõe sobre horário de verão no âmbito do Distrito Federal.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputada Sandra Farage, para proferir relatório sobre o veto.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 302/2011, que altera o artigo 28 da lei 239 de 10 de fevereiro de 1992, regulamentado pela lei número 953 de 3 de novembro de 95 e dá outras providências. Relator, deputado Chico Leite. Agora, deputada Sandra Farage. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total, sob o argumento de que a inserção da proposição no ordenamento jurídico distrital afetaria outras normas, como o Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, Lei número 3.106, de 2002. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta casa sobre o veto em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Solicita a deputada Liliane Roriz que faça a manutenção, faça a leitura, a chamada dos... Que faça a chamada dos parlamentares.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Juarezão.
Sim.
Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputado Liliane Roriz, sim. Deputado Lira, sim. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado professor Reginaldo Veras,
sim.
Sim. Deputado professor Israel, sim. Deputado Rafael Prudente.
Deputada Liliane, só um minuto. Houve um erro aqui da leitura do parecer do relatório. Solicito a assessoria de plenário que faça, deputada Sandra Farage, que faça novamente a leitura do relatório. Retificando o parecer... Deputada Sandra Farage. Solicito a deputada Sandra Farage para proferir relatório sobre o parecer do item 8.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 2 de 2011, que dispõe sobre o horário de verão no âmbito do Distrito Federal. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto veto total sob a alegação de que o horário vigente no Distrito Federal comporia o sistema de medidas nacionais. Material de competência legislativa privativa da União, conforme o artigo 22 da Constituição Federal. Aduz ainda que a matéria estaria inserida no âmbito do planejamento energético e do sistema cartográficos nacionais, ambos igualmente competência legislativa da União, e que instrumento de referendo apenas poderia ser usado em matéria de competência do Distrito Federal. Eis informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto parcial em causa.
Em discussão, veto total. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. E os contrários, votem não. Solicito à secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim, deputada. Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Chico Leite. Sim, ele está aí, né? Deputado Chico Leite. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Professor Reginaldo Veras. Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rodrigo Delmasso.
Sim.
Sim. Deputada Sandra Farage. Sim. Sim. Deputada Thelma Rufino.
Sim.
Sim. Deputado Vasni Derrore. Sim. Deputado Wellington Luiz. Ausente. Deputada Celina Leão. Sim. Deputado Chico Leite. Chico Leite? Tá aí, não. Ausente. Com 16 votos sim e 8 ausências, está mantido o veto. Solicita a deputada Liliane Roriz a leitura do item de número 13. Item de número 13, apreciação do veto total do projeto de lei número 302 de 2011, de autoria do deputado Alair Francisco, que altera o artigo 28 da lei 239, de 10 de fevereiro de 1992, regulamentado pela Lei 953, de 13 de novembro de 1995, e das outras providências.
Solicita a relatora da CCJ, deputada Sandra Farage, para proferir relatório sobre o veto total.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 302 de 2011, que altera o artigo... que altera o artigo 28 da Lei 239, de 10 de fevereiro de 92, regulamentado pela Lei 953, de 3 de novembro de 95, e dá outras providências. Remetido ao chefe do Poder Executivo, ao projeto foi oposto o veto total sob argumento de que as inserções da proposição no ordenamento jurídico distrital afetaria normas como o Código Disciplinar Unificado do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal, Lei número 3.106, de 2002. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa casa sobre o veto em causa.
Em discussão, o veto total. Não havendo quem queira discutir, em processo de votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis à manutenção do veto, votem sim. Os contrários, votem não. Solicito a secretária que faça a chamada dos deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputado Bispo Renato. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel. Ausente. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputado Juarezão. Sim. Deputado Júlio César. Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim. Deputado Lira. Sim. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Professor Reginaldo Vera.
Sim.
Sim. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rafael Prudente. Sim. Deputado Raimundo Ribeiro. Ausente. Deputado Ricardo Vale. Sim. Deputado Roberto Negreiros. Ausente. Deputado Rodrigo Delmasso.
Sim.
Sim. Deputada Sandra Farage.
Sim.
Sim. Deputado Thelma Rufino.
Sim.
Sim. Deputado Vasni Derrore. Sim. Deputada Celina Leão. Sim. Sim. Deputado Wellington Luiz. Ausente.
O veto foi mantido com 16 votos sim e 8 ausências. Peço à deputada Liliane Roriz que faça a leitura do item 114.
de 114, apreciação do veto do projeto de lei de... Discussão e votação em turno único da moção número 28 de 2015, de autoria da Sandra, deputada Sandra Fará, que repudia a publicação de resoluções número 11 de 18 de dezembro de 2014, número 12 de 16 de janeiro de 2015, do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e
Promoção... Questão de ordem, senhora presidente.
Não. Distrito Lésbicas, Gays, Travestis, Transsexuais, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidenta, nós não estamos de acordo na votação dessa moção no dia de hoje. Nós pedimos que fosse destacada e retirada ontem e não tem acordo para a votação dessa moção.
Pergunta, deputada Sandra Farage. O bloco PT não tem acordo para a votação dessa moção. Se Vossa Excelência quer manter a votação ou adiá-la. Tem os outros líderes aqui, consultou os outros líderes se há acordo. Liderança do deputado Rodrigo Delmas tem. Deputado pelo bloco, deputado Agaciel. Deputado Rodrigo Delmasso, sim. Deputado Agaciel Maia, tem acordo? Para votação da deputada, da moção da deputada Sandra Farage. Deputada Gaciel Maia, sim. Deputado professor Israel, tem acordo da votação da moção da deputada Sandra?
Senhora presidente, uma questão de ordem logo após isso.
Só um minuto, só guardar a resposta, deputado.
Senhora presidente, a deputada Sandra é do meu bloco. Eu confesso que eu fui pego de surpresa. Então, eu vou liberar o bloco para essa votação. Eu não tenho muito o que fazer.
Está liberado os deputados. Deputado Wellington Luiz, não se encontra. Deputado Rafael Prudente, tem acordo da votação? Sim. Então, com a maioria dos líderes, há acordo para a votação da moção da deputada Sandra. Coloco em discussão a moção número 28 de 2015 em turno único.
Senhora presidente, eu peço votação nominal.
Senhora presidente,
acata a questão de ordem de Vossa Excelência. Pois não, deputada Gaciel.
Eu recebi a reclamação de alguns do meu bloco, está certo? E eu quero rever minha posição, porque o líder fala pelos liderados, mas eu tive que consultar. Então, o pessoal acha que eu não devo... concordar. Portanto, eu fico com a posição do deputado Chico Vigilante também nessa questão, Sandra, porque ouvindo os deputados do bloco, eles não concordam. E eu tenho que seguir. Sou o líder, mas eu ajo de acordo com os liderados.
De ordem, senhora presidente. Quanto
pois não, deputado.
Nós resolvemos outros pontos?
Não, nós estamos contando aqui a maioria das lideranças pela maioria do colégio de líderes.
Não, tá, mas
há acordo para votação.
Eu queria só fazer a retirada de alguns, pedir a retirada de alguns itens de pauta também.
Só um minutinho, vamos só, porque nós estamos agora discutindo esse item.
Eu deputado, vou discutir.
Vamos lá, deputado Chico Vigilante. Em discussão.
Senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, eu tenho o maior respeito pelo posicionamento da deputada Sandra Farage. Agora, eu acho que não é correto essa Câmara Legislativa se posicionar declarando repúdio a resoluções aprovadas em âmbito de conselhos que estão constituídos no governo federal. Debates que foram feitos democraticamente e os conselhos tomaram uma posição a favor. Eu sou católico, acho que aqui ninguém tem dúvida com relação a mim. Agora, eu não acho correto esse processo que está acontecendo no Brasil, que está se tornando uma nação homofóbica. Quer dizer, os senhores e as senhoras, o gay existe, a lésbica existe, O transexual existe e tem que ser respeitado na sua opção sexual. Não cabe a mim ou quem quer que seja questionar a opção que eles tiveram. Não dá para fazer o que alguns fazem, ficar dizendo que é doença, porque não é. Está comprovado cientificamente que não é. Portanto, acho que é muito ruim. A Câmara Legislativa vai sinalizar para a sociedade uma posição muito atrasada. Aqui não está se falando de casamento gay, até porque isso não existe. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de respeitar o direito dos homossexuais da união efetiva. Ou não é verdade isso? E por que que o Supremo tomou essa decisão em tão bom tempo? É que, deputado Reginaldo Veras, os gays muitas vezes é discriminado pelas famílias, constituir um patrimônio juntos, em união estável, e depois, na hora que um morria, a família ia lá atrás, que muitas vezes odiava ele, mas ia atrás dos bens materiais. E deixava eles absolutamente sem nada. Tanto o Supremo, que é a Suprema Corte do Brasil, tomou a posição que eu acho correta. Portanto, eu queria, com respeito que eu tenho à deputada Sandra Farage, não estar aqui se discutindo opção sexual, até porque isso não é coisa de discutir em parlamento. É das pessoas. Queria pedir a Vossa Excelência que retirasse essa moção. Porque é uma sinalização muito ruim para a sociedade de que a Câmara Legislativa da capital da República, de um país pretensamente democrático, que respeita a diversidade, se posiciona contra resoluções aprovadas por conselhos nacionais que não são ilegais, não são imorais. Portanto, é esse o meu posicionamento.
Obrigada, deputado Chico Fugilante. Para discutir, deputada Sandra Farage, questão de ordem, deputado Vasnir Derruri.
Senhora Presidente, eu gostaria de pedir cópia, porque já procurei vários deputados, estão discutindo uma coisa sem ter lido. Eu cheguei um pouco tarde, que estava numa audiência fora da casa, e gostaria de ter uma cópia da moção que está sendo debatida.
Ok, deputado Vasnir Derruri.
Bom... eu gostaria, com todo respeito ao deputado Chico Vigilante, eu gostaria até de esclarecer, deputado Vasnir, o ponto que essa resolução, ela coloca em questão o seguinte: ela autoriza o transexual, travesti, todos aqueles que têm ideologia de gênero não reconhecida, ou seja, o gay, a utilização de banheiro feminino ou masculino, conforme ele queira. Não estamos discutindo casamento, não estamos de maneira alguma desrespeitando a opção sexual de qualquer um que seja. Mas o meu papel aqui, eu sou representante. Eu, como parlamentar, represento famílias. E uma maioria não pode ser constrangido por uma minoria. Homens, a utilização de banheiro não é uma convicção de opção sexual, é uma condição de nascença. Se nasceu homem, ele vai utilizar um banheiro masculino. Eu não estou me referindo ao transexual, que é todo operado, que é mudado, que ele naturalmente já utiliza o banheiro feminino. Nós não estamos entrando em questão, mas isso inclusive é questão de segurança. Como é que uma jovem, uma criança, uma adolescente pode ser constrangida na utilização do banheiro com um homem lá dentro que se diz homossexual? E pode até não ser homossexual, deputado Rafael, mas pode ser uma pessoa de má índole, um pedófilo, alguém que tira fotos. E eu gostaria de colocar aqui também que não houve discussão, como o deputado Chico Vigilante colocou, nenhum segmento, as escolas não foram consultadas, a sociedade não foi consultada. Isso é mais uma resolução da maioria, da presidência da República, que quer impor sobre as famílias brasileiras uma condição diferente.
Isso é mais uma empurração aí do governo federal, com ideologia de gêneros. A comunidade, a sociedade tem sim que ser consultada, e não foi consultada, e eu desafio quem foi consultado. As escolas não foram consultadas, e eu estou aqui como representante das famílias. Então, com todo respeito, deputado Chico Vigilante, eu gostaria de pedir, presidente, que fosse colocado sim em votação. É apenas uma moção de repúdio, e eu creio que há outros deputados aqui que comungam da mesma ideia que a minha, de que tem que ser respeitada a privacidade, sim, pelo menos dentro do banheiro.
Deputada Santos.
Obrigada, deputada.
Questão de ordem, deputada.
Para discutir?
Para discutir.
Discutir, deputada.
É. Discussão.
Fazer parte.
Deputada,
fazer parte.
Deputada,
eu tenho uma ideia aqui, viu?
Questão de ordem, deputada. Só um minuto, pessoal, para organizar. Questão de ordem, deputada Thelma, depois deputado Rodrigo Delmas, depois deputado Lira. Só para a gente seguir uma ordem, senão a gente fica perdido. Deputada Thelma.
Eu vou falar um negocinho. Eu sugiro, então, um terceiro banheiro. Já que está essa polêmica toda, faça-se mais um banheiro e pronto. Okay. Resolveu o problema, gente. Para que ficar brigando aqui? Todo mundo escolheu a sua opção, pronto, acabou. Um terceiro banheiro está resolvido.
Obrigada, deputada Thelma. É uma questão de ordem, deputado? É só uma questão de ordem, deputado. Ele não quer discutir. Questão de ordem, deputado Lira.
Olha, embora tenha um grande respeito aqui pelo colega deputado Chico Vigilante, mas eu... Desde que nasci, eu aprendi que existe banheiro para homem e banheiro para mulher, certo? E que isso, além de ser cultural, é constitucional. Agora, querer mudar isso por imposição de A ou B, eu não concordo, porque a família ela precisa ser respeitada. Então, se a questão é essa, então que se crie também, faça as palavras da deputada Rufino, o terceiro banheiro.
Ok, deputada.
Vamos criar o terceiro banheiro, então, para quem quer. Porque assim, eu tenho uma preocupação que a deputada Sandra Farage colocou, muito bem colocado, é que muitos pedófilos vão querer se aproveitar dessa situação para estar transitando os banheiros femininos se passando por gays. Então, isso aí é uma coisa grave. Então, temos que reparar isso. Nesse caso, nessa posição aí, eu só vou que se aprove essa moção.
Obrigado, deputado Lira. Deputado Rodrigo Delmas, depois deputado Ricardo Valle.
Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, com toda a vênia com o deputado Chico Vigilante, gostaria de, primeiramente, apresentar e já quero adiantar o meu voto favorável a essa moção. Assinei essa moção. Não tenho vergonha de assinar por dois motivos. Primeiro, assim como a deputada Sandra Farage disse, sou a favor da família. Defendo a família. E segundo, além disso, deputado Ricardo Valle, nós temos aqui, e foi aprovado nesta casa, uma comissão especial de combate à pedofilia. Essa resolução, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e de Promoção dos Direitos das Lésbicas, Gays, Transvestis e Transsexuais, em nenhum momento, deputado Ricardo Valle, deputado Chico Vigilante, deputado Vasni, deputado Rafael Prudente, esta orientação, primeiro ponto, ouviu a população do Brasil. Segundo, isso afeta uma questão biológica. O banheiro masculino e o banheiro feminino não é para estabelecer somente quem é homem e quem é mulher, mas é uma situação biológica, que isso ninguém pode discutir. Ninguém pode discutir que biologicamente uma pessoa é homem ou mulher. A questão de orientação aqui é outra discussão. E outra coisa, isso aqui não causa... O não atendimento dessa resolução não causa discriminação aos homossexuais, mas descriminaliza, sim, os homens e as mulheres que são heterossexuais. Aqueles que são heterossexuais descriminaliza, sim. E outra coisa, abre uma brecha, como o deputado Lira colocou, para a atuação de pedófilos. E nós temos na capital da República o maior número de atuação de pedofilia do Brasil. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Essa resolução vai afronta a família, essa resolução afronta os direitos dos heterossexuais, afronta os direitos das crianças. Em nenhum momento se pediu aqui ou se convocou uma conferência para se discutir essa questão, reuniram-se numa sala com 8 ou 10 pessoas para que se passasse essa orientação às escolas. E ainda mais, deputados e deputadas, esta resolução orienta que nas escolas... Um menino não pode ser chamado de menino e uma menina não pode ser chamada de menina. Ou seja, o professor vai chamar o menino que quer ser chamado de menino, vai chamar de quê? Uma professora
quer chamar a menina, vai chamar a menina de quê? Ou seja, ele vai ser proibido por causa do direito. Na realidade, nós estamos defendendo o direito a todos. A partir do momento em que o direito do próximo interfere no meu direito, esse direito não pode prosperar. Porque o Brasil é um país democrático, onde todos têm o direito garantido pela Constituição Federal. O artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. E não tem que ter divisão sexual, seja ética, seja religiosa. Então, esta resolução acaba com o direito dos heterossexuais de utilizar o seu banheiro, de chegarem lá, me desculpe a expressão, muitas vezes entrar no banheiro masculino e ver lá uma pessoa que se diz homem por causa da sua opção sexual. Então, quero aqui aprovar, quero pedir aos deputados que nós tenhamos bom senso e, em nome da família, nós viemos aprovar esta moção de repúdio junto, e essa ainda mais, digo, deputada Sandra Farage. Nós temos que encaminhar essa moção de repúdio, não só a presidência da República, nós temos que encaminhar para a Frente Parlamentar em Defesa da Família no Congresso Nacional, no Senado Federal, para que os mesmos façam a mesma coisa. Deputado. Porque nós não podemos aceitar esse tipo de afronta à família brasileira e à família do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Rodrigo Del Masso. Eu vou, só para organizar aqui as falas, deputado Lira, o deputado Ricardo Valle está na frente, depois Vossa Excelência, depois
questão
o Vasli.
Questão de ordem, presidente.
Depois o deputado Reginaldo. Deputado Ricardo.
Bom, presidente,
pois não, deputado.
Presidente, demais deputados, primeiro eu quero dizer que todos nós aqui, eu acho que todos, dependente de religião, né, de gênero, todos nós defendemos a família. Todos nós, eu entendo, que somos defensores da família, porque a gente fica vendo aqui discursos, né, e vendo na sociedade, e vendo em outros parlamentos, que alguns querem defender a família mais do que os outros. E isso não existe. Quando o Conselho dos Direitos Humanos faz uma proposta como essa, ela faz em cima de fatos, de elementos, de estudo, né? A gente sabe que os homossexuais são muito discriminados nesse país, na sociedade. Seja os gays, lésbicas, transexuais, são muito discriminados. São tratados como pessoas de terceiro escalão, terceiro mundo, sei lá. São discriminados totalmente, principalmente por muitas religiões. Muitas religiões condenam a pessoa, fala que é doença, e acho que já está mais do que provado que isso não é uma doença, é uma opção, e a gente tem que respeitar, são seres humanos. Portanto, eu acho completamente desnecessário, já que isso não diz respeito a essa casa, aprovar ou rejeitar uma moção como essa, não é? Para quê? Isso não vai influenciar em nada. Eu penso que a gente tem que ter mais calma. Eu não conheço a moção, até porque também não vi, não li. Mas acho que a gente deveria, primeiro, antes de tomar algum processo de votar ou não a moção como essa, procurar se informar melhor, né? Acho que há muita desinformação, há muito preconceito nesse tema dos homossexuais. Muitas pessoas, muitos segmentos usam esse debate de defesa da família, não sei o quê, para com outros objetivos. Então, acho desnecessário votar isso. Eu queria pedir à deputada que retirasse essa moção da pauta e que a gente fosse cuidar de coisas muito mais importantes que o Distrito Federal tem que cuidar, tá bom?
Senhora presidente, questão de ordem.
Só um minuto, que nós temos outras pessoas que estão na questão de ordem na frente. Deputado Lira, depois deputado Reginaldo, depois deputado Vasni, depois Vossa Excelência, depois Agaciel. Deputado Lira.
Presidente, em relação ao que está se propondo, e também em relação à resolução, ou seja, deixar bem claro que eu não estou aqui contra A ou B, certo? Simplesmente dizendo o seguinte, que eles não podem, no caso de uma resolução como essa, não podem impor à sociedade algo cultural e algo também institucional. E que na casa da criança ela aprende uma coisa e na escola ela aprende totalmente diferente. Okay, então, esse aí...
Aperta de novo, deputado. Pois não.
A minha preocupação é justamente com a confusão que vai criar na cabeça daquelas crianças que o pai que ensina uma coisa em casa e na escola aprende outra. Então, já bem claro, eu não estou contra nem A nem B, simplesmente discordando, porque isso vai causar um constrangimento muito grande à sociedade como um todo.
Obrigado, deputado. Deputado Vasni Derrori e depois deputado Reginaldo Veras.
Senhora presidenta, caros colegas deputados, comunidade aqui presente, esse é um debate que não está circunscrito apenas à questão do toalete ou do mictório ou WC a ser utilizado. Isso é um processo que os segmentos que se sentem discriminados vêm trabalhando ao longo dos anos na conquista de espaço dentro da sociedade. Agora, eu quero aqui concordar com a deputada Sandra no que diz respeito à cultura brasileira, os hábitos do povo brasileiro, a prática da sexualidade e o respeito a ela. Eu creio que a intimidade de um quarto cabe aos dois que estão lá. Cabe tão somente aos dois que estão lá. Transferir a intimidade, seja do casal, seja das pessoas do mesmo sexo, para um ambiente público, é querer agredir aos outros que ainda não chegaram ao estágio de recepção daquela prática. Portanto, admitir que na toalete de homem nós teremos determinada pessoa que tem uma opção sexual que não seja homem, ou vice-versa, uma mulher com aquele que eventualmente não é mulher, mas que entende o seu desejo, a sua expectativa, isso cria um cenário de absoluta perda de respeito e agressões. O que nós vamos sentir com isso não é o fato, se cabe nós aqui decidirmos, que nós não temos poder para decidir. Isso é um conselho que está dando um aconselhamento. Mas cabe a nós termos, sim, posicionamento político. Um posicionamento num fórum distrital que não integra um conselho nacional, mas que nós temos uma opinião. É claro que um banheiro público, um banheiro de um órgão público, ou enfim, ele tem que ter um direcionamento de que sexo vai recepcionar esse ou aquele. Então, a resolução votada, ela afronta o hábito e a cultura, a natureza pessoal de cada um. Portanto, eu fico com a moção, por quê? Porque ela define que a natureza de uma toalete de homem é para homem, uma toalete de mulher é para mulher. Então, nesse sentido, é absolutamente transparente. Aqui, no que diz respeito ao debate da família, eu gostaria que a gente fizesse, deputada Sandra, deputado Rodrigo Delmácio, que eu creio que esse debate é um pouco mais profundo do que a maneira como foi abordado. E aqui eu quero concordar com o deputado Ricardo Valle. Né? Quero concordar porque alguns têm o conceito de família, parece que diferente do conceito de família de outros. Né? De família de outros. Então, parece que alguns defendem e outros não defendem na medida que não fala sobre o determinado tema. É um pouco problemático esse debate, porque ele tem profundidades além de uma leitura ideológica. O conceito de família, ela não permeia o conceito ideológico. Ele é um valor na sociedade e é um valor inerente a um processo de construção, de equilíbrio emocional de cada um dos cidadãos. Então, eu gostaria que nós fizéssemos um debate mais aprofundado sobre família, entendendo a natureza, o papel que ela exerce dentro de uma sociedade, o equilíbrio que ela proporciona, porque tem muitos que falam de família, né? E nós temos visto casos e casos de grandes líderes que iam para a televisão defender a família. Aqui em Brasília mesmo, nós tivemos grandes escândalos, chamado escândalo, né, de grandes líderes religiosos que defendia, escrevia sobre a família e, de repente, a família se desfaz. E aí, como é que fica? A família é maior do que aquele determinado episódio. Então, eu gostaria que nós fizéssemos o debate sobre a família do que simplesmente colocar a opção sexual das pessoas como um elemento de exclusão do interesse desse ou daquele pela própria família. Muito obrigado,
deputado Vazinho. Eu gostaria de pedir aos deputados, para a gente ser mais breve nas discussões, e quem já falou também, não ficar falando novamente, porque é complicado, porque senão a gente não vai entrar em processo de votação. Deputada Gaciel Maia, depois deputado Reginaldo Veras, depois deputado Chico Gilante.
Não, Chico...
Reginaldo não quer falar? Chico? Deputado Chico Gilante. Deputado? Tá, depois deputado Raimundo Ribeiro. Pois não, deputado.
Senhora Presidente, primeiro eu quero saber de onde e quem tirou a ideia de que a resolução fala de gay com formatura parecida com homem vai entrar em banheiro de mulher. Isso não está em canto nenhum da resolução. Isso não existe. O que existe está colocado aqui na resolução é garantir especialmente nas universidades públicas e privadas o direito das pessoas usarem o seu nome de acordo com a sua identidade. Que isso já é norma na maioria dos órgãos públicos do Brasil, em quase todos. Portanto, essa história de que tem que o sujeito chega e diz, não, eu vou entrar no banheiro da mulher, é mentira. Não é verdade, não está na resolução, não existe. Inventaram. Não existe, em canto nenhum. Então, só para pontuar e ficar claro isso. E garante outros direitos efetivos, ou seja, o sujeito que é lá, transexual, ele tem o direito de se inscrever na universidade e usar o nome que hoje, inclusive, é reconhecido no próprio registro.
Ok, deputado Chico Gilante.
É isso que está dito.
Questão de ordem, presidente.
É, só um minuto, deputada Sandra Farage. Deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Ou quer ouvir de primeira?
Presidente, eu queria primeiro ouvir, porque eu quero realmente me situar sobre esse
deputada
tema.
Deputada Gaciel,
né?
Maia, que está inscrito,
mas gostaria antes de ouvir, mas gosto de deixar registrado meu posicionamento.
Deputada Gaciel Maia.
Senhora Presidenta, senhoras deputadas, senhores deputados, é louvável o posicionamento da deputada Sandra Farage. Mas eu acho que é uma discussão, nós temos tantos problemas sérios, né? Tantas crianças com fome, inclusive tantos assuntos de governo, de políticas públicas, né? Problema de segurança, problema de saúde, problema mesmo dos concursados, dos farmacêuticos, são tantos problemas grandes que nós temos para passarmos a tarde do único dia, que é um dia produtivo da terça-feira, discutindo uma resolução que não tem qualquer eficácia. A discussão, os deputados podem esbravejar, fazer o que quiser aqui. Qual o resultado, a eficácia que tem disso? Zero. Zero. O que vai acontecer aqui, meus colegas, é o seguinte. Alguns colegas que têm posição firmada, dentro de categorias firmadas, dentro de religiosidade firmada, tudo bem. Mas quem é o deputado que não tem esse posicionamento, vai fazer uma votação nominal, se posicionando a respeito de um assunto que não há necessidade de fazer isso, para que quando ele chegue na igreja, se ele votar favorável, a igreja, os colegas vão dizer, mas rapaz, você está votando a favor dos LGBTs? Ou algum dos colegas que todos nós conhecemos, aí o deputado Varni tem razão, porque tem muita gente que faz discurso, está certo que não é o caso aqui dos deputados, mas fazem discurso de vestais da moralidade da família e por trás faz exatamente o contrário. Aí nós todos estamos, deputado Raimundo Ribeiro, votando para ou se expor com a comunidade da religião, seja ela que for, a que pertencer, se votar a favor, ou jogar as pessoas que conhecem que são LGBT para dizer, mas deputado, você é homofóbico, não sabia. Então, quem não está nessa posição só vai votar para se desgastar. E o pior, porque quando a gente vota um aumento de imposto ou uma coisa que realmente tem algum resultado prático, a gente leva o desgaste consciente, mas nós vamos fazer um desgaste sem eficácia nenhuma, sem nada. Né? Apenas para ou um amigo que seja homoafetivo ficar puto com você, ou alguém da igreja que você frequenta ficar puto com você. É o único resultado, é o resultado perdedor. Principalmente para mim e para uma grande quantidade de deputados. Nós vamos se posicionar no assunto sem necessidade nenhuma, por isso eu sou o líder do bloco, vou me posicionar logo, se houver votação que por mim retiraria, eu vou me abster. Porque eu vou votar o quê? Alguma coisa que não é palpável? Qual a mudança, a grande revolução que vai fazer essa votação hoje? Nenhuma!
Questão de ordem, presidente.
Nenhum resultado prático nós teremos. Mesmo porque existe até o questionamento. Foi focado um negócio sobre banheiro que não está na resolução. Então, nós estamos votando outra pseuda informação. Então, eu quero dizer, me posicionar, presidenta, como líder do partido, tá certo? Que estão liberados os meus colegas para votar do jeito que quiser, mas eu vou me abster.
Okay, deputado.
Por achar que não há necessidade dessa votação.
Ok, deputada Garcia Maia. Deputada Sandra Farage, para concluir, para a gente entrar no processo de votação.
Gostaria de responder a Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante, que falou que não tem nada na resolução. No artigo 6 diz o seguinte: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade de gênero de cada sujeito. Nós nunca colocaríamos em discussão um assunto que não tivesse fundamento. E eu entendo que isso aqui, presidente, não é uma discussão ideológica, não é uma discussão religiosa, mas é uma discussão social. E nós estamos falando aqui de segurança. Acima de qualquer coisa, nós estamos falando da segurança de crianças e adolescentes no uso de banheiros. Então, nós estamos indo muito além, não é uma discussão vazia, mas ela tem um fundamento, porque nós estamos falando da nossa próxima geração, que são crianças e adolescentes. E eu gostaria de pedir, presidente, que nós fôssemos para a votação nominal.
Ok, deputada. Deputado Raimundo Ribeiro, para discutir.
Presidente, parlamentares, eu fiquei ouvindo, eu estava no gabinete, né, e estava ouvindo, né, de modo fragmentado, né, essa discussão. E ainda quando cheguei aqui, não estava, não me sentia preparado para votar. Não sabia exatamente, né, a questão em toda a sua profundidade. Mas eu fiz questão de me posicionar sobre isso. Primeiro, em 2007, eu era secretário de Justiça e propus a criação do Conselho dos Direitos da Defesa dos homossexuais, né, transexuais, enfim, todos, né? E fiquei muito tranquilo porque o fiz com base em informações que recebia. Fiquei ouvindo aqui alguns parlamentares, ouvi o deputado Ricardo Valle falando sobre a questão da família, ouvi o deputado Garcia Maia falando... talvez seja inócua, né, essa discussão, e fiz questão de ver o texto. Né. Me parece, e aí o deputado Chico Vigilante disse que não, mas me parece, aí é uma questão de interpretação, deputado, me parece que permite, sim, independentemente da idade, né, a utilização de espaços públicos, privados, como é o caso de banheiros, né? Por a pessoa que afirma, né, a sua orientação sexual. E acho que, com todo o respeito, né, sem embargo, né, do respeito que eu tenho sempre pelas manifestações de todos os parlamentares, eu acho que sim, tem muita importância esse tema, sim. Só me causa preocupação é que um órgão da presidência da República se ocupe de um tema como se ele não tivesse importância. Isso tem muita importância, sim. Tem importância na formação das pessoas e tem importância na constituição de famílias dentro de conceitos estabelecidos ou que possam vir a ser estabelecidos. Eu vejo com muita preocupação quando se exagera em determinadas situações. E aí faço questão de colocar isso. Hoje tenho filhos adultos, tenho uma neta, e não me sentiria à vontade que minha neta estando no banheiro, de repente entrasse uma pessoa que parece ser do sexo masculino, dizendo que ele se sente mulher, por isso ele quer usar aquele banheiro. Não me sinto à vontade e não permitiria. Agora, mais do que isso, e aí eu acho que nós devemos, sim, verificar por que que um órgão da presidência, que também deve ter inúmeras coisas muito importantes, está se ocupando no sentido de dar essa orientação. Por quê? Quem lhe deu essa autoridade? Então, eu acho que nós temos, sim, que da mesma forma, e aí a toda ação corresponde uma reação. Então, deputada Sandra Farage, a sua reação eu compreendo. E acho que se existe uma recomendação, ou seja, o apelido que se der ao instrumento que foi produzido pela Presidência da República, é lícito também que esta casa, que representa a população do Distrito Federal, possa também dar uma orientação. E a orientação pode também ser feita na forma de moção, como foi proposta pela deputada Sandra Farage. Mas não posso deixar de destacar o brilhantismo da manifestação, que me parece que representa o pensamento da maioria das pessoas de bom senso que estão aqui, do deputado Vasni de Rouring. Quando o deputado fala da seriedade do assunto, que precisa ser discutido, sim. Agora, neste momento, nós temos sobre a mesa uma proposta de moção. E eu fiz questão, deputada, de usar a palavra, porque eu não me escondo nas minhas opiniões. Veja que, quando eu fui secretário, fui eu que propus a criação do Conselho de Defesa dos Direitos dos Homossexuais. O que não me impede de externar publicamente que não concordo que pessoas possam utilizar o banheiro não sendo da mesma orientação sexual. Então, eu quero aqui antecipar o meu voto favorável à moção que Vossa Excelência apresentou. Muito obrigado.
Deputado Dr. Michel, pois não. O deputado Rafael Prudente está na frente, depois Vossa Excelência.
Aqui era tempo de casa. Mas tudo bem, vou te abraçar.
Senhora Presidente, eu assinei a moção ontem, a deputada Sandra Farage, que a gente está aqui, já estamos expostos, então temos que tomar certas posições também, então estou a favor e votei, e se for colocado em votação, que eu votarei a favor com certeza. Aproveitando a oportunidade, quero pedir, mudando de assunto, para inclusão, para exclusão da pauta, o item 96... Exclusão do item 21, item 18 e item 16 da pauta, por gentileza. Repetindo, item 96, 21, 18 e 16.
Quer pedir a retirada, deputado?
Isso.
Item?
96, 21, 18 e 16.
18 e 16. 96, 21, 18 e 16. Eu não vou acatar a retirada da pauta, vou acatar a não votação hoje, ok? 96, 21, 18 e 16.
Só questão de ordem através desse assunto, até agora eu só recebi um pedido de derrubada de veto
deputado, né, que a gente tinha pedido. Então, até agora, Michel, nenhum deputado entregou ainda, exceto um deputado.
É para pedir retirada? Vamos só terminar essa discussão, porque eu quero botar em votação logo o deputado Dr. Michel. Pois não, deputado.
Eu não poderia deixar de descer aqui para nós podermos discutir, porque isso é um tema até empolgante. Eu acho que aqui, desculpe os outros colegas que aqui estão, estamos discutindo sexo dos anjos. Né, que de anjo não tem nada, tem mais de capeta do que de anjo, me desculpe eu falar. Porém, eu quero dizer o seguinte, eu quero deixar bem clara a minha posição aqui, é que não faz nem sentido um trem desse. Como é que o camarada nasce com um trem lá e quer entrar no banheiro do outro que não tem o trem? Fica meio complicado esse negócio aí. É meio complicado. Até os próprios que têm o direito de escolher a sexualidade deles vão se achar errado nessa história, porque o certo está virando errado, entendeu? E o errado está virando certo, nós estamos tendo inversão de valores nessa situação. Eles mesmos vão se sentir mal, porque muitos deles, aqueles que são, que têm a opção sexual, que não são pervertidos sexualmente, porque tem uma diferença. Nós temos uma pessoa que opta pela sexualidade dele e temos uns pervertidos sexuais, que são completamente diferentes. Os pervertidos sexuais, eles não vão se importar, não. Mas aquele que realmente teve a escolha sexual dele, ele vai se sentir, porque ele sabe que a essência da natureza dele é que ele nasceu diferente da outra ou do outro. Então eu quero deixar aqui bem claro, o meu voto, eu desci aqui para votar a respeito dessa moção, a favor da moção, não sou homofóbico, não sou contra a cada um escolher a sua tendência sexual, cada um faz o que quer de sua vida. Agora, daí para nós... Só um instantinho, gente. Você fica contando, não ouve. Eu disse com tanta boa vontade.
Estou ouvindo, deputado.
Ah, obrigado. Então, olha só. Eu penso que no momento em que o indivíduo escolheu a sexualidade dele, ele não escolheu a mudança de sexo, não. Ele escolheu a tendência sexual dele. Agora, daí para nós autorizarmos ele entrar num banheiro de gênero diferente, só para vocês verem, tem um atentadinho lá em casa, que ele era desse tamanho, já está desse tamanho, ele tem 7 anos e ele não tem, a tendência dele é ser homem. Ele vai dizer que é para entrar no banheiro da mulher, para ver a mulher, porque ele não pode ver uma brecha que ele está brechando. Você imagina no banheiro o que, que esse menino não vai fazer. Pense, olha a situação que nós estamos colocando. É desse tipo, sim, ele vai dizer, não, eu sou, eu conheço, minha, rapaz. Chico, presta atenção, você é um caboclo inteligente, você veio lá do Maranhão, do nordestino cabra macho, daquela época que não aceita nada. Você não me deixa, rapaz, eu tô contigo em todas, mas nessa eu não posso estar, Chico. Você é nordestino lá do Nordeste, cabra macho. Lá no Maranhão, quem muda de sexo nós chama de gobila, ou então de qualira. E tu não vai aceitar um trem desse. Então eu vim aqui dar o meu voto, sem homofobia, sem ser contra aquele que escolhe a sexualidade dele, mas num processo de formação, numa escola onde as pessoas estão ainda em formação, nós aceitarmos uma situação como essa, é brincadeira. Daqui a pouco nós vamos passar uma lei que tem aí também, que ele pode escolher o nome que ele quer ser chamado. Aí depois vamos falar de bullying. Vamos começar a rever as coisas. Era isso que eu tinha a falar, senhora presidente. Estou pronto para votar.
Questão de ordem, presidente. Eu queria só sugerir, né, que a gente pudesse então passar para a votação dessa presente moção. E também pedir para que a assessoria de plenário pudesse entregar uma cópia para o deputado Chico Vigilante, aqui da resolução, que ali no artigo 6º fala que realmente tem essa questão do banheiro. E sou favorável, sim, à moção da deputada Sandra Farage. E a única pessoa que está discutindo é o Chico Vigilante. Então,
eu não vou dar mais discussão, não. Eu acho que
direto, então, para a votação.
Eu não vou dar mais discussão, apenas para quem não falou ainda. Deputado Reginaldo. Pois não, deputado Reginaldo.
Senhores parlamentares, eu acho, fruto do rumo que o debate tomou, e ele descaminhou, essa aqui é a verdade, o debate é interessante, o tema é empolgante, mas eu acho que ele tomou um rumo que não deveria. Né? Eu até brinquei aqui que se fosse um aluno meu fazendo redação, eu daria 0, porque ele fugiu do tema. Essa aqui é a verdade. Está visível aqui que nem todos leram ao pé da letra a resolução e também o relatório da deputada Sandra Farage, que eu li com muito carinho e muito cuidado. Então, eu acho prudente, considerando tudo isso, que seja retirado da pauta, para que todos analisem com carinho, leiam a resolução nos mínimos detalhes, amanhã todos terão uma opinião absolutamente formada e nós votaremos, porque essa casa está aqui para votar. O lúcido discurso do deputado H.C.L. Maia talvez seja a síntese de tudo isso. Eu acho interessante retirarmos, deixarmos para amanhã e todos terão a leitura ao pé da letra com clareza para dar um voto absolutamente consistente.
Deputado,
obrigado.
Deputado Reginaldo Veras, o que, que eu queria de, resumir aqui? A autora da moção é quem tem que pedir, quem tem que se pronunciar sobre a retirada. Já que nós tivemos a maioria dos líderes que foram favoráveis à votação da moção da deputada. Então, somente a deputada que poderia abrir mão da votação dela. E eu pergunto à deputada Sandra Farage se abre mão da votação.
Não abro, não. Inclusive, ontem foram votados vários projetos, vários deputados. Eu creio que o meu também pode ser votado hoje.
Então, nós vamos colocar em votação. Pois não, deputado Chico Gilandi.
Senhora presidenta, eu e o deputado Ricardo Vale, nós estamos em obstrução. Nós não iremos votar essa matéria. Até porque, eu sei que eu já falei bastante, mas eu queria, para Vossa Excelência, nós que estamos aqui há pouco tempo, 8 anos, essa discussão já foi feita aqui em outro momento, na década de 90, quando o deputado César Lacerda resolveu, ficou semanas a fio, o Correio Brasileiro está aí para registrar, o deputado Arlindo estava aqui na época, deve se lembrar, ficou discutindo o sexo de um peixe, que era o Pirá Brasília, ali das bandas do Guará, e a grande discussão no Correio na época era se o peixe era fêmea ou se era macho, né, que ninguém sabia o que era. Semanas discutindo isso.
Ok, deputado Chico Vigilante. Então, deputado Chico Vigilante se encontra em obstrução, ele, deputado Ricardo Vale, até para a gente não ficar discutindo o sexo dos anjos, como muitos deputados estão falando, nós vamos colocar em votação e votar essa matéria rapidamente. Deputado, peço à deputada Liliane Roriz que faça a leitura da chamada dos deputados para votação.
A deputada Gaciel Maia.
Os deputados que votarem sim são favoráveis à moção. Os deputados que votarem não.
Tem 12 aqui. Ah, tá certo. Pessoal, esse assunto é tão importante que está dando até obstrução.
Deputado Chico Vigilante, a assessoria de plenário está me orientando que a obstrução presente no plenário ela não retira o quórum. Se vossas excelências realmente quiserem não contar como quórum, terão que se retirar do plenário para não contar.
Excelência.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Me desculpa, assessor de plenário, mas pelo regimento, e aí precisa dar uma lida, a obstrução se faz presente, dizendo, estou aqui, não voto, não conto para a sessão. É assim que se faz a obstrução, em todos os cantos do mundo, inclusive nesse parlamento.
Solicita assessoria de plenário que faça um esclarecimento.
Presidente, eu posso levantar uma questão de ordem? Pessoal, qual é o problema de votar, hein? Vota não. Quem é contra, vota não. Quem é sim, vota sim.
Não, né?
Qual é
ordem,
o problema? Se
pessoal,
isso não tem importância, por que que a gente está aqui, entendeu, fazendo todo esse esforço para não votar? Uai. Não, eu também acho que tem importância. Tanto meu discurso foi nesse sentido.
Questão
tá certo?
De ordem.
Olha, a obstrução conta como quórum, segundo a assessoria de plenário me orientou aqui. E eu me lembro também, quando eu era oposição, quando eu queria fazer obstrução dentro do plenário, eu nunca contei como quórum. Né? Realmente eu tinha que sair, porque tanto que várias vezes eu saí do plenário para fazer esse tipo de obstrução, que eu tentava também fazer quando eu era da oposição. Então, eu vou acatar a... Ok. Deputado Chico Vigilante, eu acho que, inclusive, é o seguinte, até um bom momento de sanar essa dúvida, fazer por escrito para a Procuradoria da Casa, até porque eu fui vítima disso. Eu também achava, na minha época, quando eu era oposição, que a obstrução poderia ser feita no plenário, mas nunca consegui fazê-la no plenário. Tinha sempre que sair também para conseguir registrar.
Presidente.
Ok.
Veja, eu fiquei ouvindo, né, tudo isso.
E, de repente, as pessoas não querem votar uma matéria que alguns disseram importantes, outros disseram que era desimportante. E até mesmo por esse tipo de atitude, né, de se primeiro obstruir e depois se retirar para retirar o quórum, eu também vou me retirar, presidente. Eu vou me retirar para não votar outras matérias antes dessa moção, que não teria nenhum problema que se votasse. Eu acho, inclusive, um desrespeito aos parlamentares que apresentaram a proposta, apresentaram a moção. Sinceramente, eu gostaria de entender qual é o pano de fundo que está embutido por trás dessa história toda. Eu queria que ficasse claro isso.
Ok, deputado Raimundo Ribeiro. Eu gostaria de fazer um apelo, deputado Vasni de Rui. Gente,
deputada Celina, caros colegas, está evidente a polêmica da matéria, está evidente a falta de quórum, quem entrou, quem não entrou, quem saiu. Nós temos que aprender a respeitar, isso é da individualidade, da representação de cada deputado. Eu entendo, por isso até discordei dos meus colegas de bancada, optei, isso é uma coisa desgastante para nós, mas eu, inclusive, fui uma das pessoas que subscrevi essa moção, mas há nítido o desentendimento da matéria. Eu quero propor, deputada Sandra, seguindo a orientação do deputado Reginaldo, que pudesse essa matéria ser recolocada a partir da possibilidade. Senhora Presidenta, eu sei que a sua opinião é importante, Presidenta, porque Vossa Excelência é que tem autoridade final de acolher ou não. Então, não adianta eu argumentar se não tiver a sua atenção. A matéria está nítida, não tem consenso, não tem sequer quórum para votar. O deputado Reginaldo Veras, ele ponderou como professor, como educador, acho que é importante que a gente ouça, por isso que é parlamento, não é um ato individual, que os parlamentares tivessem a oportunidade de ler a resolução que foi votada. Eu li muito rapidamente, tanto é verdade que no momento que o deputado Júlio leu o artigo 6º da decisão, eu havia acabado de ler. Entende? Eu, quando assinei, não tive o cuidado de ler, mas estou convencido da posição, mas há outros colegas que não estão dispondo a votar porque não leram, não tiveram a possibilidade. Inclusive, há alguns que estão em seus gabinetes e que não desceram. Então, deputada Sandra, isso na política é comum. Muitas vezes você não consegue no primeiro momento, consegue no segundo momento. Então, vamos seguir a sugestão do deputado Reginaldo Veras para trazer a matéria quando tiver um quórum mais qualificado do ponto de vista de quantitativo. E aí, sim, não reduzir a esse ou aquele deputado quem se ausentou. Isso é natural, é uma matéria polêmica, difícil para as pessoas se posicionarem. Nós temos que saber respeitar os que são contra e os que são a favor. Eu deixo essa ponderação à mesa, senhora presidente.
Questão de ordem. Obrigada, deputado Vazir. Só quero fazer um esclarecimento aqui do regimento interno, e eu quero ler o regimento interno, no parágrafo 8º do artigo 109, fala o seguinte: não será considerado ausente o deputado que, embora conste na lista de presença da sessão, declarar-se em obstrução, comunicada à mesa por líder partidário ou por bloco parlamentar, ou ainda individualmente, no caso de deputado distrital pertencente a partido de representação unitária. Não há dúvida sobre o regimento, se conta ou não conta com a presença. A presença se conta e está claríssimo no regimento. Então, para falar que a gente não teve nenhum posicionamento arbitrário, nós estamos seguindo o regimento. E o deputado Vasni fez uma questão de ordem. Eu quero aqui acatar a sugestão, a questão de ordem do deputado Vasni, que foi a mesma sugestão de ordem do deputado Reginaldo Veras, até porque nós não temos quórum para continuar um debate que deveria ser democrático, e é democrático, e deveria ter uma votação democrática, que a gente entende que quando os deputados colocam sim ou não, eles estão dando sua posição democrática, mesmo que desagrade a alguns ou agrade a outros. Essa questão do parlamento, eu acho que é importante, inclusive, ter os posicionamentos claros, mas como nós não conseguimos aqui nessa tarde de hoje ter entendimento sobre isso, eu vou retirar da pauta de votação o item da deputada Sandra Farage. Deputada Sandra Farage, questão de ordem.
Presidente, a senhora, como presidente, tem toda a prerrogativa para tomar essa decisão, mas eu considero um tremendo desrespeito dos colegas não querer votar temas polêmicos, sendo que ontem ele estava em pauta, foi pedido destaque, então já houve tempo suficiente para os colegas se posicionarem sobre o assunto, não houve interesse. Então, eu estou aqui não para agradar um grupo, mas eu estou aqui como parlamentar para representar as pessoas que votaram em mim, as famílias que acreditam nesse posicionamento. É lamentável quando o deputado se omite dessa maneira, de estar aqui discutindo um assunto que é polêmico, mas é atual e tem afligido a nossa sociedade dia após dia. Então, eu quero dizer que eu tenho coragem de enfrentar temas como esse e continuar levantando a bandeira que nós temos. É lamentável e eu vou me retirar também, já que não pode, deputado Raimundo Ribeiro, votar o tema que eu coloquei.
Eu faço...
Presidente.
Eu queria só... manifestar presidente. Também, presidente, que presidente. Diante...
Só um minuto. Pessoal, vocês têm que pedir a questão de ordem, eu tenho que acatar para a gente organizar, porque senão todo mundo liga os microfones e todo mundo fala ao mesmo momento. Eu queria pedir inicialmente, eu não sei, eu não estava prestando atenção, então eu também peço desculpa. Eu não sei qual dos três que pediram em primeiro lugar.
Fui eu.
Foi o deputado Raimundo Ribeiro, depois o deputado Vasni Derruri, depois o deputado Júlio.
É. Bem, eu, como... coloquei lá no início, na minha primeira intervenção, presidente, eu não me permito ser omisso. Eu não me omito. E em sinal de protesto, e por considerar extremamente desrespeitoso o que aconteceu hoje aqui em relação à deputada Sandra Farage, e eu sou parlamentar, sim, há bastante tempo, já exerci mandato noutras oportunidades, acho que não devemos fugir do debate, acho que o debate tem importância, acho que os colegas estão, sim, suficientemente esclarecidos. E, então, dentro dessa perspectiva, é que eu também, e aí é em protesto, viu, presidente, eu me recuso a votar qualquer proposta nesta sessão, vou sair em solidariedade à deputada Sandra Farage, que eu considerei afrontada.
Ok, deputado Raimundo Ribeiro. É, questão de ordem, deputado Vasni Derruri, depois deputado Júlio César. Pois não.
Senhora presidenta, eu fiz uma ponderação a partir de uma palavra de um colega. Aqui não adianta as pessoas quererem achar que seu voto tem um tamanho maior que o do outro deputado. Então, nós temos que construir um processo de consciência e não simplesmente uma posição que, se não prevalecer a minha posição, não vale. Eu quero ainda endossar a decisão de Vossa Excelência de retomar a matéria num outro momento para que nós possamos, aí sim, com mais tranquilidade, fazer a discussão. O fato de que alguns colegas não têm domínio ainda da resolução tomada no Conselho, isso não significa, do dia de ontem para hoje, que são colegas que não estão passíveis de convencimento. Eu respeito todos os colegas que estão ausentes, mas por um ou outro motivo. Eu não posso dizer que todos estão ausentes por conta dessa moção. Então, eu peço à deputada Sandra e ao deputado Raimundo Ribeiro que também reconsiderem suas posições, porque essa matéria vai voltar. Não adianta nada cada um achar que o seu posicionamento é maior do que outro deputado. Isso não existe aqui dentro dessa casa. Então, acho que o bom senso é tão importante quanto o tema que está sendo discutido. Não adianta nós acharmos que o nosso ponto de vista todos têm que acolher. Nós temos que ter a capacidade de convencimento. E isso é próprio do parlamento. E fugir dele é fugir do debate. Por isso, eu preferi ficar e segurar esse debate, que eu acho mais adequado que sair por aquele motivo.
Obrigada, deputado Vasni Derruri. Deputado Júlio César.
Olha, eu quero também me manifestar em solidariedade à deputada Sandra Farage. Acho que houve um grande desrespeito, não só à deputada, mas eu acho que a família do Distrito Federal, acho que houve uma afronta e também...
em sinal de protesto, eu também quero me retirar do plenário, porque eu achei que foi algo desrespeitoso à nossa deputada Sandra Farage.
Questão de ordem, deputado professor, não, Rodrigo Del Masso. Ah, desculpa.
Senhora presidente, senhores e senhoras parlamentares, quero também anunciar que estou me retirando do plenário em defesa da família e dizer o seguinte, que ninguém aqui está fugindo do debate. Eu acho que cada um, como deputado Vasni, coloca sua forma de protesto da melhor forma possível. Aqui, dois deputados que eram contrários a votar essa moção hoje, saíram do plenário para não dar quórum. E eu acredito que a posição de sair do plenário, independente seja ela de ser contra ou a favor da moção, é um direito do parlamentar. Então, deputado Vasni, eu com toda a vênia que eu tenho a Vossa Excelência, eu acredito que o debate poderia ter sido feito nesse plenário e as posições que foram colocadas aqui, até brilhantemente pelo deputado Gaciel Maia, que antecipou o seu voto, queria se abster da votação, eu acredito que retirar um projeto de pauta, porque não existe consenso dentro do plenário, então nós vamos, todos os projetos que não tiverem consenso, nós vamos ter que retirá-lo de pauta. Então aqui, em defesa da família, também por achar que houve aí um atropelo, um desrespeito a um projeto de um deputado, também quero me retirar do plenário para que as famílias do Distrito Federal possam ser respeitadas. E aqui não estou fazendo discurso falacioso, mas sim um discurso que eu vivo todos os dias com a minha casa, assim como todos os parlamentares que estão aqui hoje também vivem. E acima de tudo, para que a gente possa respeitar o espaço democrático, no debate de ideias, que quando muitas vezes nós formos vencidos, certo? Nós aceitamos a derrota. Ou, se as nossas ideias vierem ser aceitas, que aquele que perca no espaço democrático aceite a sua derrota.
Deputado professor Veras.
Senhora presidente, lamentável o que acaba de acontecer nessa instituição republicana. Ocorreu democracia, o debate foi claro, foi lúcido, todos manifestaram suas posições. Agora, até o abandono do plenário em forma de protesto é democrático. Mas eu vou repetir aqui as palavras do lúcido, coerente e competente deputado Gaciel Maia. Hoje, só quem perdeu foi essa instituição republicana. Não perdeu a família, porque o conceito de família é antropológico. Vou até trazer alguns livros de presente aqui para os nossos parlamentares. A família segundo a antropologia cultural. Acho que vai valer a pena. Mas entendo tudo isso. Agora, nós, parlamentares, além de representarmos a sociedade, temos que preservar essa instituição. Toda vez que isso acontece, a sociedade fala, para que serve a casa? Vamos acabar com a Câmara Legislativa. Ficamos aqui numa sessão, quatro parlamentares, Vossa Excelência Rafael Prudente e Vasni de Roure, porque em protesto de um debate democrático, todos fogem. Todos saem. Eu acho que esse não é o caminho e eu acho que hoje quem mais perdeu foi o Poder Legislativo. Muito obrigado, presidente.
Senhora presidente, questão de ordem.
Questão de ordem, deputado Vasni.
Deputada, não tem nem coro para dar continuidade às falações. Solicito Vossa Excelência dê cumprimento ao regimento.
E eu quero justificar a ausência da deputada Luzia de Paula, que teve de se ausentar para o oferecimento de uma família na sua assessoria. Então está encerrada a sessão.